Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma sessão do MVP Virtual Conference. A sessão agora de hoje é sobre interoperabilidade com Windows Azure. Eu preparei um material para falar para vocês aqui um pouquinho sobre o que vem a ser computação em nuvem, fazer uma introdução. E logo na sequência eu falarei um pouco mais sobre como a Microsoft, através dessa oferta de computação em nuvem, ela trabalha com tecnologias que não são Microsoft, são tecnologias que são de outros fornecedores ou até mesmo de open source. Seguindo aqui na minha apresentação, para quem quiser entrar em contato comigo, o meu Twitter é rogerioc, eu tenho um blog no MSDN, blogs.msdn.com/rogerioc. Quem quiser entrar em contato comigo direto, dentro da página do meu blog, tem um e-mail, tem um link para e-mail, cai direto na minha caixa postal. Fiquem à vontade lá de mandar as suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em respondê-las. Então, pessoal, a agenda que eu preparei para vocês hoje praticamente são demonstrações, tá? Eu preparei um tempinho para falar sobre uma introdução do que vem a ser o Windows Azure e computação em nuvem para deixar todo mundo na mesma página. Algum tipo de setup inicial para como chegar até o Windows Azure e como ter as ferramentas, né, para como você começar a desenvolver com o Windows Azure. Toda a apresentação está baseada em demos, demonstrações, e no final a gente abre para perguntas e respostas. Okay? Junto comigo, pessoal, está o Rogério, meu xará. Ele vai me ajudar nas respostas em algumas perguntas que vocês queiram fazer durante a minha apresentação. Fiquem à vontade para colocar as perguntas, que no final a gente tenta responder, ok? Então, pessoal, vamos começar a falar um pouco sobre o que vem a ser computação em nuvem. Uma forma bastante genérica, pessoal, é uma abordagem de computação de uma forma baseada em internet, numa escala de internet, para conectar vários tipos de dispositivos e pontos de contato. Existem várias definições hoje relacionadas à computação em nuvem. Não existe hoje uma definição formal de um órgão que determina o que é a computação em nuvem, como tem o www, como tem HTML, outros tipos de protocolo em si. Computação em nuvem, de uma forma generalizada, são recursos computacionais que vocês têm através de um pool de recursos. Esses recursos podem ser computação, propriamente dita. O que é computação? CPU, memória, disco, armazenamento e outros tipos de serviços relacionados à atividade de TI. Tudo isso está baseado na internet, ou seja, você precisa ter uma comunicação TCP/IP, HTTP, né? Para você chegar a esse recurso. Esses recursos que eu estou falando é uma modalidade de computação pública, ou seja, várias pessoas acessando esse pool de recursos disponíveis em algum lugar. São data centers espalhados pelo mundo, aonde você não tem a noção exata, ou seja, a posição real aonde está esse recurso, mas sim você está consumindo através de um portal. Existem alguns elementos importantes dentro da computação em nuvem que fazem com que você consiga chegar até lá. Então, por exemplo, o pool de recursos é um. Você pode contratar isso sob demanda. Você é self-service e você paga pelo uso. Esses são quatro elementos importantíssimos dentro de um fornecedor de computação em nuvem. Okay? Existem vários tipos de modalidade de computação em nuvem, né? Como eu tinha dito agora há pouco. Então, a mais comum que a gente tem visto muito no mercado é a pública, computação em nuvem pública. É um pool de recursos em algum data center que qualquer um de nós pode ir lá contratar através de um portal e pagar pelo uso. Da mesma forma que você paga pelo uso, você pode devolver aquele recurso se você não precisa mais dele. Então, você devolve ou desativa o recurso. E aí você para de pagar. Esse é a grande sacada da computação em nuvem. É você usar o poder computacional da maneira que você precisa, no momento que você precisa. Exemplificando, colocando numa forma mais pegando algum tipo de serviço que já existe no mercado próximo a isso, é a energia elétrica. Na energia elétrica é muito parecida com isso. Você consome só aquilo que você está, ou seja, melhor, você está pagando somente aquilo que está consumindo. Ok? Para você utilizar a computação em nuvem, existem alguns padrões ótimos, principalmente a gente que está começando a pensar em desenvolver soluções para usar, utilizar a computação em nuvem. Existem alguns padrões interessantes para que você consiga, já de uma forma praticamente imediata, utilizar os recursos de uma computação em nuvem. Aqui tem quatro padrões de tipos, né, quatro padrões de aplicações que são totalmente aderentes à utilização de computação em nuvem. A primeira delas a gente chama de ligado e desligado, ou on-off. Exemplo prático disso, imagina uma solução que se executa duas, três vezes ao mês através de batch, né? Ou seja, uma aplicação que ele tem determinado um prazo determinado para executar. Um exemplo na prática seria, por exemplo, folha de pagamento. A folha de pagamento ela executa duas, no máximo três vezes ao mês. Mas para isso eu preciso alocar um recurso. Se você tiver no modelo tradicional, você tem que ter uma máquina, um servidor que fica lá dedicado para aquele aplicativo. Aqui você pode simplesmente, no momento que você precisa executar, você inicia o aplicativo, executa o que você tem que solicitar e depois desliga. Ou seja, só usa aquilo quando você precisa. Outro, que é crescimento rápido, ou growing fast, esse crescimento rápido a gente pode dar como exemplo o próprio MSN, Skype, Twitter, Facebook, são soluções, são aplicativos que o crescimento não estava previsto um crescimento tão rápido, ele é um crescimento exponencial, né? O grande desafio aqui é você, sempre que haja necessidade, você alocar recursos de TI para poder atender a demanda dos usuários que estão entrando. Então, isso aí é um modelo bastante interessante para você utilizar a computação em nuvem. Outro padrão que a gente chama são picos imprevisíveis ou unpredictable bursting. Isso aqui, por exemplo, pessoal, uma solução de vendas de ticket, né? Eu tenho lá a venda tradicional, aquele consumo mediano todo mês, e eu acabei de vender um contrato para um grande show, né? Um show mega. E para isso eu preciso de recursos num momento específico, 15 dias, 2 horas, dependendo do tipo de campanha. Então é um pico que você não estava prevendo, não estava no orçamento e você precisa resolver aquilo de uma hora para outra. Então a computação em nuvem te ajuda nessa questão. E um outro modelo bem interessante, que é o. Apareceu uma mensagem aqui, desculpa. Outro modelo aqui que vocês podem utilizar de padrão é o que a gente chama de bursting, predictable bursting, ou picos previsíveis. Exemplo clássico disso são soluções de e-commerce, não é? Um comércio eletrônico, onde você tem campanhas de marketing pré-definida. As campanhas elas acontecem em datas previsíveis, né? Ela não acontece num momento imprevisível, né? Você tem as campanhas pré-determinadas, então você consegue trabalhar com o pessoal de TI para que os recursos necessários para que aquela campanha aconteça sejam disponíveis e não caia a minha solução. Okay? Então, esses são alguns padrões interessantes que devem ser colocados aí como exemplos de uso. E esse uso aqui, nesses quatro, o uso da computação em nuvem é total, é 100%. Okay? Dentro dos tipos, dentro da definição de computação em nuvem, existem os tipos de serviços, né? Esses que estão aparecendo para vocês na tela são os três principais tipos que o mercado tem utilizado, que é a IaaS, que traduzindo significa infraestrutura como serviço, o PaaS, que é plataforma como serviço, e SaaS, que é software como serviço. IaaS, como o nome já está dizendo, é você solicitar hosting, você está solicitando máquinas virtuais. Por debaixo do pano, né, de qualquer solução que ofereça IaaS, vocês estão alocando dentro de uma computação pública máquinas virtuais. Essas máquinas virtuais vocês acessam de uma forma remota e configuram da melhor maneira que vocês precisarem. Okay? Plataforma, pessoal, ele aumenta a. Como eu vou dizer para vocês, você diminui toda aquela questão de workload de trabalho do IaaS. Vocês já vão entender que eu vou passar no próximo slide. Mas a plataforma ela te dá uma série de vantagens como SDK, APIs para desenvolver em cima da plataforma. E a principal preocupação aqui não é não só a infraestrutura, mas você deixa de ter essa preocupação na infraestrutura, porque você vai delegar isso para o fornecedor, que no caso aqui é o Windows Azure, né? Você se preocupa 100% exclusivamente na criação da sua aplicação e na geração que é os dados que essa aplicação terá. Então, a geração dos dados e a sua aplicação. O software como serviço, pessoal, ele seria aquilo que vocês estão desenvolvendo. Então, imagina que eu estou desenvolvendo uma aplicação e essa aplicação eu vou vender isso para o mercado. E posso vender na modalidade de software como serviço. E aí tem vários tipos de cobrança. Eu posso fazer isso por subscrição, por tempo de uso, por usuário. E aí, nesse caso, o usuário final, ele não está nem preocupado com a aplicação, porque a aplicação está pronta. Exemplos aí é o próprio Skype, o Messenger, ou soluções de apps em geral, onde você simplesmente baixa a app e começa a usar. Okay? Então, seria uma alternativa aqui de solução. Pessoal, o Azure, ele atende 100% IaaS e PaaS. E o SaaS, existem algumas outras soluções da Microsoft, provavelmente você já deve ter visto durante o dia de hoje, como, por exemplo, o Office 365. A gente pode considerar o Office 365 como uma solução SaaS da Microsoft. Ou seja, você quer um e-mail box, por exemplo, outra. O Outlook.com é uma solução SaaS da Microsoft. Então, vocês podem desenvolver uma solução através de PaaS, né, para que seja uma SaaS, ou seja, um software como serviço. Seguindo aqui, pessoal, na apresentação, então, só para vocês terem uma comparação daquilo que você vai gerenciar. Quando você está comparando com aquilo que está gerenciado na sua empresa, que a gente está chamando aqui o pacote de software, mais o pacote fechado aqui, né? Aquilo que você tem dentro da sua casa. Você é responsável por tudo, desde a parte de hardware até as aplicações e o que ela gera, né? No caso, quando você estiver utilizando a infraestrutura como serviço, você vai gerenciar a partir do SO. E o fornecedor, ele tem a responsabilidade de gerenciar de virtualização para baixo. Tá? Então, por isso que infraestrutura como serviço ainda você tem um certo grau de gestão da parte de infraestrutura. Quando você vai para as outras modalidades de serviço, como plataforma e software como serviço, então a plataforma ela te dá uma abstração maior. Então, você vai até o nível de dados, né? Então, você gerencia dados e a sua aplicação. Toda a parte de runtime, toda a parte de middleware, tudo aquilo que você. Sistema operacional, isso não faz sentido para você gerenciar isso. A não ser que a tua aplicação precise de uma coisa muito específica do seu operacional, aí você tem que usar a modalidade de infraestrutura como serviço. Mas se você não precisa, não interessa para você o sistema operacional, sim a aplicação, então você pode delegar isso para a plataforma. E o software como serviço não gerencia nada. Você simplesmente recebe uma aplicação, executa e gerencia os dados da forma através dessa aplicação. Okay? Então, são os níveis de gerenciamento que você tem dentro da computação em nuvem. Okay? Falando um pouquinho sobre o Windows Azure ele é um conjunto de serviços, né, que habilita você de uma forma rápida, fácil, a entregar, desenvolver, implantar e gerenciar aplicações através de uma rede global de datasets gerenciados pela Microsoft. Okay. Ele é flexível, sim, porque você consegue aumentar ou diminuir recursos sob demanda. Você consegue fazer isso de uma forma rápida. É self-service, você consegue através de um portal, que eu vou mostrar isso para vocês. Ele é aberto, tanto é que hoje eu vou mostrar uma série de exemplos que provam isso, ou seja, você usa protocolos padrões, você tem interoperabilidade com outras plataformas e assim por diante. E sólido porque nós estamos trabalhando com o Azure desde 2009, né? Desde o lançamento dele, a gente tem muitos clientes usando, é uma plataforma extremamente sólida, né? Para você colocar a sua aplicação lá dentro. Okay? Eu vou mostrar mais detalhes sobre o Azure de uma forma prática, tá? Não vou colocar tanta definição aqui dentro, né? Só para exemplificar aqui como é que está distribuído os data centers do Windows Azure pelo mundo, as bolinhas azuis são onde tem data center do Windows Azure. Então, no total, nós temos 8 data centers espalhados pelo mundo. As bolinhas verdes são outros data centers que oferecem serviços como CDN, Office 365 e assim por diante. Notem que no Brasil a gente tem um data center, ok? E esse data center, o foco dele é CDN e Office 365. Okay. Outra Um dos pontos importantes que computação em nuvem, não só computação em nuvem, mas aqui no caso no Azure, é o SLA, é o nível de, é o acordo de nível de serviço, né? No caso do Azure, para os serviços que estão definidos, já estão em produção, é 99,95% ao mês. Isso significa menos de 4 horas e 30 minutos de downtime, tá, por mês. Isso aí é somando todos os serviços. Esse é o SLA que a Microsoft, que o Windows Azure oferece para os usuários. Só vai pagar por aquilo que você usa, né? Existem outras modalidades de pagamento. Se você quer antecipar o pagamento de 6 meses, 12 meses, existem formas de você obter horas através de alguns programas de apoio e assim por diante. Tá? Então, horas de Azure é bastante simples de você consumir. Então, pessoal, eu vou me focar nesses três elementos dentro do Windows Azure, tá? Eu vou acabar mostrando um pouco mais sobre virtual machines, como que as virtual machines trabalham de uma forma de interoperabilidade, né? Cloud services e websites, ok? São três serviços bastante importantes. Eu adicionei, pessoal, se der tempo, eu adicionei um elemento novo aqui que está relacionado a mobile, desenvolvimento de aplicações móveis, tá? Android, iOS, Windows Phone, Windows 8. Existe um serviço dentro do Windows Azure que se chama Windows Azure Mobile Services. E aí, esse serviço ele vai dar um back-end para esse tipo de aplicação. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Chega de blá blá blá. A ideia é essa introdução bastante rápida, né? E o objetivo agora é eu passar para vocês algumas demonstrações focadas nesses temas que eu comentei com vocês. Tá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Por favor, alguém que puder só confirmar para mim se apareceu a minha tela.
Perfeito, Xará, está aparecendo.
Valeu, obrigado. Pessoal, vou começar a primeira demonstração aqui. Eu vou mostrar para vocês websites. Tá. Websites, o nome já está dizendo, é um serviço focado em criação de sites. Ele é diferente daquilo que você cria dentro de Cloud Services. São web apps, são aplicações mais complexas, onde você tem uma arquitetura um pouco mais rebuscada. Tá? Eu já vou mostrar alguns exemplos disso. Então, a ideia aqui, pessoal, do Websites é ser, de uma forma bastante simples e rápida, você criar um site e implantar esse site através de várias formas. Tá? Só para exemplificar aqui, hoje eu já publiquei um serviço que foi desenvolvido pelo Rogério, que está aqui moderando comigo, um serviço em PHP que responde através de JSON uma pesquisa. Tá? Então, só para vocês terem, isso aqui a gente vai apresentar depois na nossa mesa redonda, no cenário real. Mas isso aqui já está rodando aqui, só para vocês terem uma noção. Eu deixei pronto aqui um website. Para caso eu não consiga demonstrar, que às vezes pode demorar aqui, então a gente não tem muito tempo, eu deixei algumas coisas prontas já. Mas é muito simples. Você vem aqui, New, Website, e vem aqui da galeria. Pessoal, a Microsoft, como o próprio tema aqui, interoperabilidade, já mostra, a Microsoft tem uma preocupação, ela tem uma responsabilidade muito grande com relação a trabalhar com outras tecnologias que não seja a Microsoft. Eu posso falar por mim que eu trabalho nesses projetos, nessas campanhas que a Microsoft cria há pelo menos 4 anos, sobre interoperabilidade. Eu vou mostrar algumas delas, tá? Então, isso aqui é uma galeria de projetos open source, tem desde .NET, ó, Drupal, para quem conhece CPHP, né? Tem alguns que são feitos em .NET ou outra linguagem, C Sharp ou HTML5, mas notem aqui, Joomla, MediaWiki, Mojo, Orchard, isso aqui é um open source .NET, NopCommerce, comércio eletrônico .NET, ASP.NET, e Umbraco e WordPress. Vou usar o WordPress aqui como exemplo. Tá, o que é o WordPress, pessoal? WordPress, para quem conhece, é PHP com MySQL, MySQL. Tá? Vou dar um next, vou dar um, colocar nesse botãozinho aqui de próximo, vou dar um nome aqui, vou colocar aqui MVP Virtual Conf2, só para diferenciar daquela que eu já criei. O que que ele está provisionando aqui? O que que ele vai provisionar para mim, pessoal? É um subdomínio dentro de Azure websites.net. Tá? Eu posso usar um banco de dados já pré-existente, eu já tenho um banco lá dentro. Dentro de um determinado região, que são aqueles data centers, para esse serviço eu tenho disponível quatro data centers, eu escolho o Oeste dos Estados Unidos, tá? Vou dar próximo, o database que eu já tinha escolhido, o MySQL, aqui nesse caso, que eu já tinha escolhido aqui, já tinha criado no modelo anterior, ele é fornecido pela ClearDB, pessoal. ClearDB. Então, a Microsoft ela tem um acordo com a ClearDB através de serviço, né? Você vai usar o MySQL. Vou dar um OK. O que que ele vai fazer aqui para mim? Aqui eu tinha feito uma ação antes, deu um erro. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês. Deixei aqui. Então, ele está criando. Caso aconteça algum problema no Azure, seja ele para aplicação, alguma coisa, ele vai deixar para vocês essa interface que está mostrando o que aconteceu. Nesse caso aqui, eu não consegui criar uma atividade que eu fiz alguns minutos atrás de implantação de um pacote que eu criei dentro do Eclipse. Tá? Então, só para vocês demonstrarem aqui. Vou dar um OK. Então ele está provisionando para mim um website baseado no WordPress com MySQL. Pessoal, acabou. Terminou. Já foi feito. Eu vou clicar aqui nesse link. Ele vai redirecionar para mim. E para quem conhece o WordPress, a primeira vez que você roda, você precisa configurar o WordPress. Então ele vai aparecer aqui para mim aquela telinha aqui de bem-vindo. Né? Você vai colocar o nome do site, coisa desse tipo. Então nesse caso aqui não vou seguir. É mais para vocês terem uma noção de como foi feito, ok? Então, olha só, eu já tinha feito aqui, tinha feito outro, então foi bem rapidinho, não teve problema, né? Então, esse aqui é uma das formas que eu tenho de interoperabilidade. Se vocês olharem aqui, pessoal, vou pegar aquele que eu tinha feito anteriormente. Eu clico aqui, eu tenho alguns elementos interessantes que servem para você gerir esse site que foi feito em PHP. Eu tenho dentro do dashboard, eu tenho alguns contadores que já me mostram alguma relação de acesso. Então, eu tenho lá CPU, dados de entrada, dados de saída, se erros se aconteceram e assim por diante. Você tem vários contadores aqui. Uma coisa importante aqui, pessoal, que é uma das definições de desenvolvimento, é que eu preciso, por exemplo, esse código, se eu precisar acessar esse código por algum motivo, eu quero alterar o código. Aqui embaixo, pessoal, eu tenho a opção de utilizar a WebMetrics. Para quem não conhece, a WebMetrics é uma ferramenta para desenvolvimento de websites que a Microsoft criou. Ela é gratuita. Você consegue editar, você consegue fazer algumas atividades bem interessantes aqui, fazer deployment. Ela está totalmente integrada com Azure, com websites. Então, você pode abrir aqui websites. Eu vou fazer isso aqui. Ele vai iniciar aqui, fazer download desse WordPress para mim, ok? Vou deixar ele rodando aqui, depois eu mostro para vocês o resultado final. Tá vendo? Olha, ele está fazendo esse download. Vou deixar aqui. Tá? Depois a gente volta para ver como é que ficou. Uma outra coisa interessante aqui, pessoal, eu quero fazer. Eu estou com esse código, né? Eu implementei em PHP e eu uso uma ferramenta de controle de fonte, controle de código. Notem aqui as opções que eu posso utilizar. Okay? Então eu posso usar o Team Foundation Server, eu posso usar o CodePlex, o GitHub, Dropbox, Bitbucket e LocalGit, se você tiver um Git local, certo? Então isso aqui é um outro compromisso que o Azure tem, que é você conseguir utilizar qualquer um repositório e fazer esse deployment através desse repositório automático, de uma forma bastante prática. Okay? Isso aqui é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Uma outra coisa, configuração. Então, vocês sabem que eu preciso configurar. Estou com uma aplicação PHP aqui, eu preciso fazer algum tipo de configuração. Versões de PHP que estão rodando. Então, por exemplo, se esse site que eu criei não fosse PHP, eu posso simplesmente desligar. Por quê? Por que desligar? Porque eu diminuo a interface de ataque. Ou seja, se eu não tenho PHP rodando aqui, eu não vou atacar nenhuma vulnerabilidade de PHP, se caso exista, né? Ou seja, eu não preciso de PHP, então eu tiro isso do servidor, do web server. Uma outra coisa interessante, isso aqui eu consigo demonstrar bem, que é aquelas características importantes de computação em nuvem, na parte de escala. Eu tenho algumas modalidades aqui, que é a compartilhada. A compartilhada, pessoal, significa que vocês têm 10 sites gratuitos aqui, até 10 sites no modelo gratuito. Quando você vai para o modelo compartilhado, você começa a utilizar um recurso um pouquinho mais reservado, porém continua sendo compartilhado com outros sites. Nesse caso aqui, no reservado, eu tô selecionando instâncias de máquinas exclusivas para esse site. Então, eu vou colocar só para vocês verem. Então, eu posso, nesse primeiro momento, se meu site ele tem pouco acesso, começo a usar free. Aí eu quero aumentar, começou a aumentar, eu preciso de mais demanda de recurso, que é a grande desafio do profissional de TI, ou seja, ter recurso no momento que eu preciso. Eu posso vir aqui simplesmente falar assim, olha, agora nesse momento eu preciso de uma máquina small. E dou um salvar aqui. Certo? Eu não vou salvar agora aqui só para vocês verem as outras opções. Eu posso ter medium, então por algum motivo essa máquina small não está me resolvendo, eu posso aumentar as instâncias, duas, três, quatro, quantas eu precisar. E a hora que eu não preciso, eu venho e devolvo essas instâncias e mantenho só aquela que vai me garantir o recurso mínimo. Então eu vou manter aqui, ó, vou pegar duas instâncias small. Se eu salvar, é esse que é a única atividade que você, como profissional de TI, vai fazer, ou você como desenvolvedor. Então, precisou a necessidade de aumentar recurso, ele simplesmente está lá provisionando para mim um modelo reservado, duas instâncias small, opa, né? E sem parar meu serviço. Se eu voltar aqui no MVP Conf, ele está escalando para mim, certo? Ele está fazendo aqui, vou voltar aqui no dashboard. Se eu clicar aqui, ó, é meu WordPress que está rodando ainda, continua rodando. Ele está trabalhando lá atrás para criar aquela infraestrutura que eu tô trabalhando. Então, ou seja, é totalmente transparente para você e para o usuário final. Ok? Vamos ver se ele terminou aqui. Vou tentar fazer aqui o que deu aqui. Ah, uma coisa que acontece aqui, por exemplo, eu não tenho recurso. Na minha conta que eu estou usando, nessa subscrição que eu estou usando, que é uma coisa importante, você tem que ter subscrição. Essa subscrição é uma subscrição interna minha, da Microsoft. Então, às vezes, eu não tenho o recurso que está dentro dessa subscrição. Então, ele já me avisa, olha, você não tem, você não consegue fazer. Certo? Isso é uma das coisas meio interessantes aqui dentro. Ok? Contadores, escala, recursos linkados, nesse caso aqui, o meu banco de dados. Né, se eu quiser linkar, deslinkar, está aqui embaixo. Então, isso aqui são que dá um review aqui para vocês da parte de administração desse site. A parte de código, vamos ver se o WordPress não. O meu. Ele está baixando aqui, ó. Você precisa instalar, blá blá blá. Então, aqui é a maneira como ele está criando para você. Ok, eu vou dar um decline aqui, porque a gente não tem tempo para ficar baixando aqui, a gente não vai conseguir fazer isso no tempo hábil. Mas olha só, aqui ele já está com todos os arquivos do WordPress, tá vendo? Para que você se baixa, você pode fazer manutenção dele aqui, tá? E aí vem e faz, se altera e pede para fazer o publish logo na sequência, beleza? Vou fechar aqui porque esse aqui já foi. A parte de PHP, pessoal, um outro tema que eu gostaria de tocar é que às vezes você precisa de uma configuração bastante específica. Aqui nesse caso do Websites, ele está rodando dentro de um Windows Server com IIS. Às vezes o site que você está trabalhando, ele precisa ter uma versão específica de um determinado sistema operacional, por exemplo, o Linux. Então, dentro das opções de máquinas virtuais, que aqui é outro tema, com relação a PHP ainda, eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem fazer. Então, para criar uma instância de uma máquina virtual, é simplesmente new, máquina virtual. Eu posso vir aqui de uma galeria, certo? E aqui eu tenho um conjunto de templates de máquinas virtuais, onde você pode selecionar e a partir desse template você criar a sua infraestrutura, ok? Então, olha, notem aqui. Aqui já quero deixar claro aqui a parte de interoperabilidade. Então, o CentOS, OpenSUSE, SUSE, Ubuntu, duas versões, ok? Essas versões que estão aqui são as versões homologadas que a Microsoft tem dentro do Windows Azure. São um trabalho em conjunto com a comunidade, com as empresas que mantêm essas distribuições, para que isso roda da melhor maneira possível dentro do Windows Azure, ok? Deixa eu mostrar uma outra opção para vocês. Imagina o seguinte. Eu tenho aqui as imagens, então, ou seja, eu posso criar imagens específicas e a partir dessa imagem eu criar uma máquina virtuais, só clicando no Create. Mas olha só, pessoal, aqui nesses discos, no momento que eu estou trabalhando com a máquina virtual, os discos eles estão colocados dentro de um blob. Okay? Então, todas aquelas máquinas virtuais que estão rodando nesse momento, que são essas aqui, elas têm um disco envolvido. Então, esse disco aqui está sendo mantido dentro de uma estrutura de storage do Azure. Tá? Esse storage ele é replicado mais duas vezes, ou seja, você tem ele mais duas vezes com a possibilidade de geo-replicação, ou seja, replicar o teu disco de um data center para outro para garantir a alta disponibilidade. Ok? Eu quero. Deixa eu só criar aqui imagens. Existe um acordo que a gente fez com a comunidade que está chamando de Browse Depot, VM Depot. Não sei se vocês já viram isso aí. Aqui eu tenho centenas, pessoal, centenas de máquinas virtuais com vários tipos de sistema operacional Linux, preparadas com algum tipo de plataforma. Então, por exemplo, se eu quero o Apache com Ubuntu, aqui, através do Solar, do Storm, eu posso. Então, por exemplo, tem uma que eu criei, que eu usei, que é com WordPress. Notem aqui, pessoal, tem uma montoeira delas, tá? Ruby, Tomcat e a WordPress. Eu selecionei uma dessas aqui e trouxe para dentro das minhas máquinas virtuais, das minhas imagens, que é essa aqui, ó. A partir dessa imagem, eu criei uma máquina virtual WordPress, que é essa aqui, ó, WordPress Ubuntu. Dentro dessa máquina WordPress Ubuntu, ela está rodando aqui no WordPress, né? Em cima deste subdomínio. Tá? Vamos ver se ela está rodando lá. Aqui está desabilitada, mas aqui eu já tenho um sitezinho rodando. Então, se você está precisando de uma VM para a sua solução, para que você implante aqui dentro, você tem aquelas opções de deploy. Ok? Essa é uma outra opção. Eu deixei pronto dentro das minhas demonstrações algumas máquinas virtuais. Se caso o pessoal queira tirar alguma dúvida durante a nossa mesa redonda, eu deixei algumas coisas prontas. Eu deixei um Windows Server 2012 com PHP, um outro 2008 com Java, um outro servidor com MongoDB, um CentOS, esse Ubuntu com WordPress, né? Então, ou seja, tem várias opções aqui dentro para que vocês possam mudar. E uma coisa interessante é que quando você cria as máquinas virtuais, o processo também é bastante simples. Vou fazer um aqui, uma pelo menos, de uma galeria. Vou usar, por exemplo, um CentOS, Next. Dou um nome para ela, vou colocar aqui MVP S, o nome de um usuário, uma senha. Essa senha tem que ser forte, senão ele não aceita. Okay. Opa, errei. Deixa eu confirmar aqui. Senha. Um tamanho, se eu quero fazer um upload de um SSH aqui, não quero nesse momento. Uma máquina standalone, ou seja, essa máquina ela vai rodar sozinha, mas se eu quisesse eu conectar ela a uma outra, criar uma rede virtual local lá no Azure, eu posso fazer. Aqui vou colocar aqui um MVP virtual. Conf Linux, vamos ver se alguém já usou isso. Ninguém usou. Vou gerar através de uma conta de uma forma automática. Regiões de afinidade, se eu quiser, não quero nesse momento. Eu quero um West, Next. Não quero set de availability, vou dar um OK. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está provisionando através do modelo de um template de VM Linux para que eu consiga depois conectar ele. Eu vou usar essa máquina Ubuntu que eu tinha feito, já está pronta enquanto ele está provisionando a outra, só para vocês verem como é que eu posso conectar. Eu deixei pronto aqui uma ferramentinha para a gente conectar, que é o Qt, não sei se vocês já usaram. Deixa eu voltar lá na minha tela do Azure. Vou copiar aqui o SSH, o caminho, Ctrl-C. Só para vocês verem. Acredito que isso aqui não é novidade para quem trabalha com Linux, né? Só uma demonstração rápida. A porta. Dou um open. User e a senha que eu coloquei lá. A partir daí vocês começam a trabalhar com Linux da maneira da ferramenta, outra ferramenta de comunicação remota, assim por diante. Ok? Aí não tem segredo. Então é importante que a infraestrutura está pronta para que vocês consigam implantar aqui esse PHP ou qualquer outra ferramenta que vocês venham utilizar. Ok? Beleza? Dá um ok aqui. Então, a parte de PHP, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, eu posso utilizar websites, eu posso usar de uma forma rápida virtual machines, por exemplo, trazer de um ambiente que você já tem em casa para cá, né? Aqui ele está provisionando aquela outra máquina ainda, né? Ou através de cloud services, se vocês quiserem, através de cloud services também vocês podem trazer PHP. Eu vou passar para a próxima demonstração, pessoal, que seria utilização de Java, ok? E aí eu preparei uma demonstração utilizando Eclipse. Deixei pronto aqui porque o tempo, como é tempo escasso, eu gostaria de mostrar muita coisa, deixei já uma aplicaçãozinha pronta. O que que eu fiz aqui? Eu criei aqui, para quem conhece um pouquinho do Eclipse, eu simplesmente criei um projeto novo através de um Dynamic Web Project, mais nada. E ele me criou esse projetinho aqui, ó, My Hello World. Esse projeto aqui. A partir daqui, o que que eu fiz? Eu criei um projeto de Windows Azure. O que que é isso aqui, pessoal? Existe um acordo, né, open source, que a gente criou, a gente tem uma cooperação para criar ferramentas para SDKs para que você consiga usar o Windows Azure através do Eclipse. Eu deixei pronto aqui o link. Que é exatamente mais ou menos o que eu fiz aqui, vocês podem replicar exatamente utilizando dentro da documentação do Windows Azure. Se vocês criarem lá em Java, ficar em Java, vocês vão criar esse Hello World. E aí, quais são os pré-requisitos, então? Primeiro, você tem que ter o JDK, você tem que ter o IDE, no caso, estou usando Eclipse, e depois você tem que usar o SDK do plugin do Eclipse, né, para o Windows Azure. Esse é muito simples, não tem segredo. Se vocês olharem aqui, só vou colocar para vocês verem. A única coisa que vocês precisam é só instalar o software e colocar esse link. Vai aparecer para vocês essa opção. Essa opção aqui, vocês dão um install. Eles vão instalar uma série de ferramentas, esse pacotinho, para utilizar com o Windows Azure. Tá? A hora que ele faz isso, pessoal, o teu Eclipse vai aparecer. Essas opções aqui, ó, para trabalhar com o Azure. Então, o que acontece? Uma vez que você fez o projeto, você pode vir aqui no projeto, botando à direita em cima dele, Windows Azure, e pedir para fazer um pacote. Foi isso que eu fiz aqui. Na hora que você pede para gerar o pacote, eu vou fazer do zero só para vocês verem. Vou deletar esse cara aqui para vocês verem como é que eu fiz. Excluir. Ok. Então, botando à direita, Windows Azure. Package, vou dar um nome qualquer, vou colocar aqui Windows Azure Java CK, por exemplo. Vou dar um Next. Ele vai perguntar qual JDK que eu instalei, para você passar para ele. Você tem que levar isso naquilo. Aqui nesse caso, pessoal, estou usando o Cloud Services, tá? A plataforma. Estou usando a plataforma como serviço para implantar o meu Java. O server, qual server que eu estou usando? Eu implantei aqui, eu estou com o Apache na minha máquina. Tá? Então, vem aqui, C, Apache, a versão que eu estou usando, né? Tomcat. Os nomes, My Hello World RAR, e dá um finish. Se eu dar um next aqui, pessoal, por exemplo, uma coisa interessante. Se eu tenho afinidade de sessão, né, eu quero que inclua, se eu tenho cache, se você quer fazer debug remoto, todas as ferramentas necessárias você tem aqui. No caso aqui, com uma demonstração, eu não preciso. Vou dar um finish. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai criar para mim o pacote para eu começar a implantar minha solução dentro do Windows Azure. Uma outra coisa interessante, pessoal, é a seguinte. Eu preciso ter minha conta no Windows Azure para fazer a minha implantação, meus testes de desenvolvimento? Não. Toda vez que você baixa esse SDK, esse plugin, ele acaba instalando para você o SDK do Azure. E dentro desse SDK do Azure, ele leva os emuladores. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou rodar essa minha aplicação no emulador. O que que ele vai fazer, pessoal? Ele vai preparar, ele vai empacotar, vai startar a emulação. Vocês vão ver o que vai aparecer aqui no meu System Tray. Vai aparecer o emulador sendo startado. Okay? Tá aqui, ele está preparando o emulador. Vai subir o meu servidor web, que no caso aqui foi o Apache, que eu selecionei. Está empacotando, está empacotando o JDK, está copiando os arquivos, e vai começar a startar logo, logo. Okay? Só mais alguns segundos. Aí, fechou, instruiu. Aqui ele já está startando, então ele inicia um processo de startar o meu emulador de storage e mais a emulação da computação. Ele trocou a porta, porque eu já tenho a porta 80 sendo utilizada, ele trocou com a porta 81, né? E já começou a emular o Tomcat aqui para eu poder trabalhar. Vou dar um alô. Aqui, pessoal, ele abre. Deixa eu só minimizar esses caras aqui. Ele abre para mim essa emulação. Deixa eu só deixar ele um pouquinho. E aqui eu consigo monitorar, então, a role. Então, como eu estou trabalhando com plataforma como serviço, aqui não me interessa muito a infraestrutura, mas eu sei quantas roles estão trabalhando. Então, eu sei que essa minha aplicação existe uma role, né, a role 0, que está gerenciando as minhas páginas. Como que eu chego até a minha página agora aqui, que foi implantada? Então, ele está rodando. Dentro do. Ele faz um loopback, ele deixei pronto aqui, na porta 81. Está lá, MVP virtual compra. Então já posso começar a fazer a depuração local. Ele está emulando o Windows Azure aqui dentro. Ok? Próximo passo, depois que eu testei, deixei tudo pronto, então a emulação está tudo certo, eu vou criar o pacote para implantar isso. Né? Deixa eu só desligar aqui. Ele vai desligar. Vocês notaram, ele vai fechar tudo isso aqui, ele está terminando. Todo o processo. Beleza. Próximo passo aqui, pessoal, seria criar o pacote. Então, tem uma opção aqui dentro, olha, está terminando, de dentro do Windows Azure, no projeto, de deploy, né, direto do Eclipse, ou eu vir aqui e criar um package. O que é esse package, pessoal? Para quem já conhece, do Visual Studio, ele está criando dois, praticamente ele está criando dois arquivos. Um arquivo de configuração, que representa esse Service Configuration e Service Definition, né? Mais todos os arquivos que foram criados na minha projeto, né? Que é esse sample, desculpa, não sample, mas o que está aqui dentro. Ele trouxe todo o web content para dentro desse worker role 1, que ele está criando aqui. Daqui a pouco ele vai fazer um pop-up para mim. Então, uproot, tudo que foi relacionado ao uproot, ele está empacotando para mim, gerando um arquivo que o Windows Azure entende. Aí, a partir daí, você consegue fazer o deployment manual. Ou, se vocês quiserem, podem fazer o deployment automático através do Publish. Okay? Então, só vou esperar um pouquinho aqui para que ele abra o pop-up para vocês verem o resultado desse pacote. Okay? Está criando aqui. Lá. Beleza, criou. Então, olha só. Então, ele tem o Service Configuration, que é um arquivo de configuração, o pacote com todos os arquivos necessários para poder implantar essa solução Java dentro do Azure. Como vocês notaram, pessoal, minhas demonstrações elas não estão muito focadas em como que eu faço em Java, o que é a linguagem. É muito mais a ferramental, né? Como que eu faço para que a minha solução pronta, Java, ou estou desenvolvendo, que é implantar lá dentro do Windows Azure. Tá? Essa era a ideia. Ok? Uma outra demonstração que eu preparei aqui para vocês, pessoal, é relacionada à interoperabilidade. Eu vou mostrar, vou fechar aqui. Tá? Eu preparei para vocês um desenvolvimento para Android, tá? Deixa ele abrir aqui. Vou voltar lá para o meu. Já vou mostrar aqui para vocês. Voltando aqui para minha tela de gerenciamento do Windows Azure, né, só recapitulando, manage.windowsazure.com, você tem que ter uma subscrição, você se loga, no meu caso eu estou usando o meu Hotmail, né? Você vai ter uma visão parecida com essa. Existe um serviço, pessoal, que tem um compromisso também muito grande com interoperabilidade, que se chama Mobile Services. Tá? O que é esse Mobile Services? Esse Mobile Services, o objetivo dele é criar serviços de back-end para aplicações mobile. Tá. O que são esses aplicativos? O que são esses serviços? Eu já deixei pronto um aqui, mas para eu criar um é muito simples. New, Mobile Service, Create. Eu dou uma URL, porque o serviço que vai ser acessado é pela internet, preciso de uma URL. Então, MVP Virtual Conf 2. Eu posso usar uma instância de database já criada, numa região que eu posso determinar, não nest. Vou voltar aqui, deixa eu criar uma nova, para vocês verem aqui como é que é. Criar uma nova instância lá no oeste. Nome desse banco de dados é com esse nome, MVP VirtualConf2DB. Vou escolher um servidor. Esse servidor vou escolher esse porque foi a mesma região que eu solicitei. O nome do usuário, a senha que eu tinha criado lá. Ele está validando a senha, validou, next. Então não tem segredo, é muito simples para criar. Então enquanto ele está criando esse, eu vou mostrar um que eu já deixei criado aqui para vocês. Okay? Isso aqui leva em torno de 30 segundos a 50 segundos. Tá? Então o que que eu tenho dentro desse Mobile Service? Eu tenho serviço de dados, um scheduler, um agendador de atividades, tarefas. Push notification, notificações de tipo push. A identity seria autenticação e autorização, serviços de autenticação. E outros elementos aqui relacionados à configuração, escala e log do serviço. Mas o que é importante é o seguinte: ele dá suporte tanto para desenvolvimento de aplicações para Windows 8 e para Windows Phone 8, quanto para iOS, Android ou aplicações HTML focada para mobile. Okay? Então, eu preparei, já deixei preparado aqui no MVP Summit essa infraestrutura. Tá? Então, o que que eu fiz aqui? Fui lá, criei isso aqui e segui, pessoal, os passos que exatamente que eles estão dizendo aqui para iniciar. Então, como é que eu faço para criar uma aplicação Android? Primeira coisa que você tem que fazer é baixar o SDK do Android através de uma ferramenta. Então, o que que eu fiz? Eu baixei uma versão de Java focar em desenvolvimento para Android, certo? Com tudo que estava lá. É essa ferramenta aqui que eu baixei. Depois, a instalação do SDK, ele pede para que eu crie uma tabela para poder executar a demonstração. Então, essa tabela já está criada, está dentro aqui da estrutura de dados, que é o todoItem. Vou clicar aqui em todoItem, vocês vão ver que eu já tenho um item criado. Eu deixei pronto aqui para vocês. Para vocês verem. Tinha um itemzinho que eu deixei pronto hoje de manhã, só para a gente poder fazer a demonstração. Aqui, ó. Então, esse texto, o ID1, já foi completo, true. Então, não vai aparecer, porque os scripts não. A ideia aqui do script de visualização só traz para mim aquilo que for diferente de verdadeiro. Tá? No código isso também está implementado. Então, o que eu posso mostrar para vocês aqui, pessoal? Então, a parte de dados dele, toda a parte de inserção, ele tem uma estrutura de execução do lado do servidor. Então, você tem código que pode ser executado do lado do servidor através de script. Então, isso aqui é como se fosse um script de inserção. Tá? Aqui você pode ter as permissões das tabelas, você pode criar uma série de elementos, ou seja, a inserção, eu só posso inserir se você, todo mundo pode inserir ou só alguém que estiver autenticado, certo? Isso aqui é uma opção. Vou voltar aqui, pessoal, no passo a passo lá no dashboard. Opa, aqui, no dashboard. Na hora que eu fiz isso, então, eu criei a tabela, ele criou para mim aquela estrutura de tabelas do item e fiz o download de uma demonstração de uma aplicação já feita para Android, prontinha. Tá? E essa é um zip. Esse zip é esse cara aqui. Eu simplesmente eu descompactei esse zip e fiz o quê? Fui aqui no meu Eclipse, File, Import. Eu fiz um import de um projeto existente dentro do meu workspace. Na hora que eu fiz isso, ele automaticamente abriu para mim isso aqui, ó. Tá? Criou exatamente esse projeto. E aqui dentro, para quem conhece um pouco, ele tem todos os arquivos necessários de propriedades, toda a parte de código relacionado a esse projeto Android. Tem o source aqui, então todas as classes que representam o acesso àquela, deixa só, aquela classe de tudo item. Então, olha lá. Tudo item é adapter, um array, blá blá blá, que tem um contexto. Deixa eu só melhorar aqui. Então, a parte de código aqui, pessoal, para quem já conhece um pouco, então você vai pegar a visualização, vai ter o checkbox ou não, assim, você tem uma série de elementos aqui relacionados àquele adapter. O tudo item é a classe que representa o item. Uma serialização através de JSON. Né? Os elementos aqui. Então você ganha isso. Então é um projeto e aqui é a atividade. Então olha só, import static Microsoft Teams Azure Mobile Services. Tá vendo? E aqui dentro, em algum momento, você vai fazer a comunicação com esse mobile service. Isso aqui depois eu vou escolher aquele mobile service depois, porque isso aqui vocês podem capturar todo o meu serviço por aqui. Né? Então você vai aqui, cria um cliente, a partir daqui você começa a executar, pegar a tabela, através daquela classe, você vai adicionar um item e assim por diante. Né? Você vai criar um adapter, então todo conjunto de funções para que você consiga conectar aquele serviço, está aqui. Então, é isso que você precisa. Ok? Rodando, o que vocês veem? Né? O que você vai ver aqui? Então, eu vou rodar aqui. Eu já deixei pronto aqui uma maquininha. A ideia aqui é que ela entre dentro desse tipo de. Isso aqui, se não me engano, é um Nexus, né? É um Nexus. Rodando Android. Então ele vai fazer um publish para mim dentro desse virtual. Estou virtualizando aqui um Android, só para vocês verem. Então aqui a aplicação, então esse é o modelinho da aplicação, eu vou adicionar o item. Então ele tá, a primeira coisa que ele faz aqui, a aplicação, ele está fazendo um refresh. Não vai ter aqui, eu não tenho dados, porque o que ele está buscando são dados que são diferentes daquele de true, porque eu não terminei. Vai procurar itens que eu não terminei ainda. Então ele. Na hora que terminar aqui, ele vai descobrir que não tem nada. E eu vou inserir, e aí eu vou voltar no serviço para vocês verem como é que funciona. Peço um pouquinho de paciência só, pessoal, por conta da conexão aqui e esse meu emulador. Tá? Aí, pronto, ele terminou. Vou adicionar o item aqui. Nova tarefa do MVP. Adicionar. Na hora que eu adiciono, então ele está se comunicando com aquele meu serviço e está implantando, tá gravando esse novo item para mim. Tá? Vamos ver aqui se não der problema. Então, está aqui a nova tarefa. Vamos ver se ele gravou lá mesmo. Vou voltar aqui no meu services, nos meus dados, tudo item. Olha lá. Então, nova tarefa do MVP.conf. Então, a parte de gestão de dados, pessoal, por debaixo dos panos, o que você está consumindo aqui? Você está consumindo uma base de dados SQL, né? Se você olhar aqui, ó, no dashboard, você vai ver aqui embaixo que você tem um vínculo com uma base de dados, ó, tá? E essa base de dados se chama MVP Virtual SummitDB, ok? Uma outra coisa interessante, relacionado à computação em nuvem, se esse meu serviço começar precisa de mais demanda, eu posso sair do modelo gratuito que nós temos hoje para um modelo reservado, né? Ele vai alertar que existe um custo para isso. E aí você pode pedir mais instâncias de máquinas para que aquilo seja atendido. Uma outra coisa também é a parte de banco de dados. Eu quero aumentar o volume de dados que está aqui dentro. Outros serviços que eu posso usar nessa demonstração aqui, eu posso usar um push notification. Então, a minha aplicação é Android, né? Então, eu posso usar a mensageria do Google. Então, eu vou lá no Google, cadastro a minha aplicação, pego a minha chave, implemento aqui e você começa a receber as notificações, ok? Uma outra coisa que você pode usar, a Identity, né? Interoperabilidade aqui, hein, pessoal. Eu tenho aqui a possibilidade de usar o serviço de autenticação que hoje é utilizado no Microsoft Account, o antigo Live ID, certo? Eu vou lá no meu site da Windows Store, cadastro a minha aplicação, recebo esses dois chaves e coloco aqui. Posso no Facebook, autenticação via Facebook, vou lá no Facebook, cadastro minha app, pego as duas chaves, coloco aqui. Mesma coisa com o Twitter, a mesma coisa com o Google. Ok? Essas são as opções. A parte de configuração, acho que não sei se já mostrei. Então, a parte de configuração aqui é a base de dados que está vinculada e o servidor. Isso aqui, notem que eu não, em nenhum momento, na hora que eu criei a tabela, eu fixei um esquema. Eu posso, de forma dinâmica, adicionando colunas, sem necessidade de eu fornecer um esquema. Se eu não quero que isso aconteça, eu venho aqui e desligo o esquema da base de dados. O que eu quero dizer com isso? Que aqui dentro da inserção de dados, do script de inserção de dados, em qualquer momento do item aqui, na hora que você insere item ponto novo campo igual a qualquer coisa, significa que eu estou de uma forma dinâmica, deixa eu só colocar aqui. Na hora que eu for lá no meu Android, vamos ver se isso vou voltar aqui, vou adicionar outra tarefa. Adicionar. Então, eu não parei na solução, está acontecendo. E por algum motivo eu preciso criar uma nova coluna, por causa de uma conta, alguma coisa dinâmica que vocês estão fazendo. Você pode adicionar aqui sem impactar na aplicação, certo? Está aqui a nova tarefa. Se você olhar aqui no item, vocês vão notar que existe um novo campo com qualquer coisa e não impactou na solução. Ok? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tem muita coisa de interoperabilidade para falar sobre o Windows Azure. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, resumindo aqui, mostrei para vocês websites, né? Virtual Machines, um pouquinho de cloud services usando o Eclipse e mobile services. Lembrando que existem outros serviços aqui que eu posso usar, que é storage, banco de dados. Então, assim, rapidamente. Banco de dados, está aqui ele aqui. Se eu pegar a string de conexão do banco de dados, vocês vão ver que eu posso conectar esse banco de dados não só de ADO.NET, ODBC, PHP, JBC, JDBC. Então, ou seja, eu consigo acessar isso de uma forma prática também. Ok? Outro ponto importante, como é que eu faço para começar então, pessoal? Para começar, eu vou te pegar aqui, azure.com, ele vai redirecionar para windowsazure.com. Vocês podem colocar para português. Aqui. Esse é o caminho de entrada, tá, pessoal? Esse é o caminho de entrada para vocês começarem a fazer algum tipo de estudo. Tem a avaliação gratuita, então é só clicar aqui para vocês se registrarem para ter a avaliação de 30 dias. Você clica aqui, segue os passos e aí você tem uma conta de avaliação para vocês começarem a fazer esses mesmos testes que eu acabei de fazer. Okay? Sem contar o MSDN nosso, né? MSDN Brasil. Aqui está nos Estados Unidos, MSDN Brasil. Aqui, ó, PTBR. Você tem uma série de materiais aqui relacionados à computação em nuvem para você seguir. Ok? Bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Passei 2 minutinhos do meu horário. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Podemos abrir para perguntas? Só pegar meus dados aqui. Beleza, deixa aqui, se caso o pessoal quiser entrar em contato, tá ali. O Alan fez uma pergunta aqui. No site do Azuri, há uma observação quanto ao valor mínimo de assinatura de 500 dólares. Logo, é um serviço caro por mês. Não, entendi. Quais são as opções para não gastarmos enquanto estivermos testando o serviço? Pô, excelente pergunta do Alan. Vou voltar lá, vou ter que compartilhar de volta minha tela, mas eu vou terminar. Respondendo a pergunta do Alan, olha só. Eu vou voltar aqui no site do Azuri. Existem várias formas de você adquirir horas de computação para você testar. Tá? Então, quando você está aqui em preço, você tem aqui as opções de compra, como você falou. Eu vou mostrar aqui as opções de compra, porém, aquele valor mínimo, esse valor mínimo é um plano quando você tem um plano de 6 meses, tá vendo? Você não precisa optar por esse plano aqui. Esse plano você pode pagar pelo uso. E aí você vai utilizar os custos, os valores relacionados ao pago pelo uso. Esse aqui são planos que você vai diminuir um pouco mais, chega até 32% do valor comparado pelo pago pelo uso, tá? Mas, por exemplo, sou desenvolvedor, eu quero começar a testar. Então, você tem algumas opções, né? A avaliação gratuita, né? Onde você tem aqui 90 dias, você tem esses tipos de recursos aqui, tá? Mas, se caso você for membro de algum desses ofertas, de algum desses programas, por exemplo, se eu sou assinante do MSDN, MSDN Subscription, é só você ir lá na sua subscrição e ativar a sua conta. Se você for membro do Microsoft Partner Network, também tem. Se você for membro do BizSpark, que é um programa focado para startups, você também tem. Esse aqui, ó. Esse é o programa que tem mais benefícios de todos eles, é para startup. Tá? E se você for do programa do Website Spark, você também tem lá recursos para você testar. Ou seja, para nós, desenvolvedores, não tem desculpa aqui. Qualquer um desses programas, ou até mesmo o trial de 90 dias, você consegue trabalhar, ok? Então, não há necessidade de você pagar nesse momento para fazer os testes. Mas se você estiver trabalhando com o Visual Studio e o Eclipse, você pode primeiro testar localmente, fazer todo o estresse local, testar, homologar a parte de algoritmo, só depois você vai e implanta, aí sim você tem um custo, ok? Não sei se eu respondi. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui mais. É isso, né? Certo, Alan? Depois o Alan responde para a gente. O Alessandro fez uma pergunta: como hospedar no Azure sem perder o e-mail box? Esse serviço de e-mail box, precisa entender no seu caso, Alex, Alessandro, é que, por exemplo, se você tem uma solução, essa solução manda e-mail, que é isso que você está falando, talvez, a Microsoft ela tem um acordo com a SendGrid. Tá? Você pode usar o serviço da SendGrid como envio de e-mail. Para você receber e-mail, você quer ter um servidor de e-mail e receber isso, você pode implantar lá dentro da máquina virtual para isso. Ah, não, não é isso? Então, qual que é? Qual que é a questão? Enquanto ele está digitando, Alessandro, então eu vou só complementando aqui. Existe uma oferta SaaS da Microsoft que se chama Office 365. Lá no Office 365 é um serviço de nuvem para caixas postais, para caixa de e-mail. Tá? Então, você não tem no Azure, mas você tem no Office 365. Você entendeu? Ah, sim, claro. Concordo com você. Então, no teu caso, eu estudaria a opção de Office 365, tá? Aí você tem uma solução hospedada no Azure, toda a infraestrutura lá, e usando o Mailbox dentro do Office 365. O que você quer dizer com o MX? Ah, tá. Aí é infraestrutura normal, né? Que você está rodando uma máquina virtual, é como se você fazendo extensão, né? Você pode conectar. Veja, as possibilidades que a gente tem de conexão com esse serviço são absurdas, né? Você pode conectar coisas que estão na sua rede local. É que eu não falei de tudo, porque tem redes virtuais, você pode conectar. Então, tem uma série de opções aí que você pode usar. Então, eu imaginei na sua solução e mandando e-mail, mas se caso isso acontecer, fala assim de grid, ok? Ah, a dúvida do Alessandro é porque as pessoas mais. Ah, tá. Então, são coisas totalmente diferentes, tá, pessoal? Computação em nuvem com aquilo que os hosters oferecem, né? Então, normalmente, quando você contrata um hoster, ele acaba vinculando lá caixas postais, blá blá blá, tem uma série de serviços. Nesse caso, o Azure é infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Serviços de e-mail, aí eu sugiro você estudar o Office 365, tá? Ok. Eu não queria perder e-mails quando hospedar o sistema subdomínio.com da empresa. Não, você não vai perder. Você vai configurar lá no Office 365. Tá? Você não vai perder, não. Okay. Eu já fiz isso para um colega que tem uma startup. Eu coloquei todo o back-end de coisas no Office 365, então e-mail e SharePoint, e o site deles roda no Azure. Beleza, Alex? Eu que agradeço. Nossa. Ok. Alan, Ivan. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, daí a gente encerra por aqui. JP?
Oi, Rogério, tudo bem?
Tudo
Vamos
bem. Vamos encerrar, porque acho que o pessoal. Pessoal, se vocês quiserem mandar dúvida, fiquem à vontade lá pelo meu. Deixa eu só voltar aqui. Então, entrem aqui no blogs.msdn.com/rogerioc. Lá tem a opção de e-mail. Vai cair direto na minha caixa postal. Tá? Eu respondo para vocês com o maior prazer. Ok?